Compor Mundos, um podcast em Humanidades, Bem-Estar e Saúde.
Olá a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Sejam muito bem-vindas a este podcast da rede Compor Mundos e integrado na sua linha temática Naturezas, Sociedades e Culturas, que pretende refletir sobre as grandes questões contemporâneas em torno das humanidades, do bem-estar e da saúde no século XXI. Sou Fátima Alves, sou socióloga, sou professora associada na Universidade Aberta, coordeno a linha de investigação Sociedades e Sustentabilidade Ambiental do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra, que está integrado no Laboratório Associado de Terra, e neste momento estou de licença sabática a fazer o meu pós-doc na Escola Nacional de Saúde Pública, na Fiocruz, no Brasil. E neste episódio temos o privilégio de receber a minha querida colega e amiga, a professora Sílvia Portugal, para falarmos sobre o sofrimento psíquico no contexto dos direitos humanos e dos desafios socioecológicos contemporâneos. A professora Sílvia Portugal é socióloga e é professora associada da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, é investigadora do Centro de Estudos Sociais e o seu trabalho de investigação tem usado a teoria das redes para discutir as relações entre os sistemas formais e informais de produção de bem-estar. E neste âmbito, ela tem pesquisado sobre a importância da família no sistema de proteção social português, dando especial destaque ao papel das mulheres, e o seu longo percurso de investigação tem-na levado a estender as suas pesquisas mais recentes às temáticas da deficiência, da doença mental, da cronicidade e do cuidado. Neste momento, dedica parte da sua investigação ao projeto PSIG Local, Sofrimento Psíquico e Direitos Humanos, Epistemologias da Saúde Mental, Políticas e Ativismo na Psiquiatria. Eu quero começar por lhe apresentar os meus agradecimentos institucionais da parte da Rede Compor Mundos, mas também pessoalmente. Obrigada pela tua presença e pela tua colaboração, por este diálogo que alimentamos há tanto tempo e que mais uma vez estamos aqui, de facto, a reanimar com novas ideias e com novas visões. No nosso podcast de hoje, eu quero propor que nos debrucemos sobre o mundo contemporâneo onde vivemos, onde o sofrimento, a saúde, a sustentabilidade se entrelaçam de maneiras complexas e, de facto, este percurso pretende explorar como estes eixos, vamos chamar-lhe assim, se interconectam e como nos ajudam a compreender e a agir no âmbito dos desafios globais do século XXI, o que exige, de facto, uma reavaliação profunda da nossa relação com a natureza, com o ambiente, como lhe quisermos chamar, embora, enfim, as designações têm os seus significados. Portanto, e considerando nesta natureza ou neste ambiente não apenas os humanos, mas, digamos, também todos os não-humanos, e como é que se relacionam com a saúde, tanto individual como coletiva, humana e ambiental, ou seja, a saúde global, que seria um conceito que também mereceria ser desconstruído, mas de facto não é esse o nosso objetivo hoje aqui. E, portanto, esta ideia de que as relações entre a natureza e as sociedades é geradora de bem-estar, é geradora de saúde ou de doença, de vida ou de morte, de sofrimento ou de felicidade, atravessa, de facto, várias disciplinas, entre elas a sociologia, que particularmente nos move, a mim e à Sílvia. Portanto, trago aqui alguns contributos que possam introduzir, de alguma forma, esta relação, não é? Entre as sociedades e a natureza, e o sofrimento, a saúde. Enfim, por exemplo, Beck, em cuja obra a análise dos riscos das ameaças globais, como as alterações climáticas e os riscos para a saúde, estão intrinsecamente interligadas, e ele obriga-nos, de facto, a pensar nesta interconexão entre as questões ambientais e da saúde, que não podem mais ser vistas separadamente, as tais dicotomias que tentamos sempre ultrapassar para entender e compreender essas complexidades, os processos, sobretudo, e as relações. Ou Naomi Klein, num seu livro provocador, ela não é socióloga, mas dá aqui um contributo, não é, de uma análise sociológica, em que destaca a necessidade de mudanças sociais significativas para enfrentar as questões ambientais e da saúde, realçando tanto como a economia global e a desigualdade, por exemplo, desempenham papéis críticos neste contexto e, portanto, é um outro contributo interessante trazer aqui as questões da desigualdade, embora podíamos trazer aqui, de facto, outros sociólogos, por exemplo, o Giddens, que nos conduz à análise da modernidade reflexiva, argumentando que a sociedade moderna deve repensar a sua relação com o ambiente, com a natureza e com a saúde, tanto individual como coletiva. Portanto, esta perspectiva ajuda-nos também a considerar como é que as sociedades contemporâneas precisam de se adaptar a essas mudanças rápidas e complexas, não é, que enfrentamos na atualidade. Ou então, a ativista e cientista Vandana Shiva nos chama a nossa atenção para as interconexões entre a saúde, a sustentabilidade, a justiça social e a injustiça. E, de facto, não podemos deixar também aqui de falar no Bruno Latour, até porque eu acho que, em algum momento, pode tocar aqui nesta nossa conversa, que é conhecido pela sua teoria do ator-rede, onde nos desafia a repensar a separação entre os humanos e os não-humanos, portanto, a superar uma das dicotomias que marcam, de facto, o pensamento ocidental moderno, enfatizando precisamente a importância de considerar a natureza e todos os seus elementos, sejam as árvores, as chuvas, os ecossistemas, como atores nas questões da saúde e da sustentabilidade. E, portanto, este é um dos desafios centrais para compreendermos a complexidade do mundo atual e, já agora, fazer uma referência aqui para fazer uma ponte mais direta com o sofrimento humano, Bauman, que nos alerta para as complexidades, não é, da sociedade atual, onde as mudanças sociais, económicas, políticas, não é, são rápidas, portanto, são voláteis e podem contribuir para esse sofrimento psíquico. Portanto, a ideia de que a incerteza, o isolamento, a ansiedade, resultado deste viver contemporâneo, no mundo contemporâneo, especialmente quando combinamos com a falta de redes de apoio e solidariedade social, que colocam perante sofrimentos vários. E, portanto, é neste contexto que eu proponho todos aqueles e todas aquelas que nos estão a ouvir, acompanhar o percurso longo e rico da nossa convidada para ir desvendando algumas das dimensões e fatores que conectam o sofrimento, a saúde e a sustentabilidade e as relações, a forma como se estruturam as relações com a natureza e como é que elas interatuam, de facto, neste mundo contemporâneo, com tantos desafios e em constante transformação. Portanto, fiquem connosco enquanto exploramos estas questões cruciais e procuramos insights para enfrentar os desafios do século XXI com a nossa convidada, a professora Sílvia Portugal. Sílvia, sabendo nós que a saúde, o sofrimento e a sustentabilidade são conceitos complexos, que de facto eu não tenho a expectativa de tratarmos aqui nesta nossa conversa, como é que eles, como é que a saúde, o sofrimento e a sustentabilidade se interligam com os desafios socioecológicos contemporâneos? Ou seja, como é que neste contexto da necessidade de radicalizar as mudanças sociais, criar sistemas alternativos, formas de organização social, para lidar com estes desafios, de facto, como é que se interconectam, como é que se relacionam?
Olá, muito obrigada. Quero começar por agradecer o convite por estar aqui presente. Eu não quero que a audiência desligue já, mas eu não sei responder à pergunta que me foi feita. Ou seja, a palavra que a minha querida colega e amiga Fátima Alves repetiu aqui algumas vezes foi complexidade, não é? A complexidade do mundo em que vivemos. Não é que o mundo de antes fosse simples, não é? Nada disso. Mas, de facto, hoje tem características muito específicas. E esta questão da temporalidade que já falaste, eu parece-me que é muito importante, ou seja, a questão do ritmo da mudança é de facto muito acelerado hoje em dia, não é? E uma mudança que é uma mudança, nós quando pensamos em mudança rápida, pensamos muito em tecnologia, mas não é apenas a tecnologia que muda rapidamente, não é? As relações humanas e o modo de estabelecer laços sociais, de facto, nos últimos anos tem-se acelerado de uma maneira muito gritante, diria eu. Eu devo dizer que a minha reflexão acerca das relações da sociedade com a natureza têm sido, sobretudo, inspiradas e aprendidas com a minha amiga Fátima Alves. Eu não tenho, de facto, a minha reflexão é mais importada e vem das nossas conversas, mais do que uma reflexão própria acerca disso. De facto, nós no Psico Local temos estado muito a refletir sobre esta questão do sofrimento psíquico e os direitos humanos, E hoje esta questão é curioso, quando nós começámos o projeto não se falava assim tanto de sofrimento psíquico. Hoje em dia tenho sido muito requisitada para falar sobre este tema. Por exemplo, para a semana vamos ter o Dia da Sociologia na Faculdade de Economia. O tema que os estudantes e as estudantes escolheram foi exatamente o tema da saúde mental, não é? Portanto, esta é uma questão que está em cima da mesa. Fala-se de uma epidemia da doença mental, para além das outras, das doenças X, que não se sabe qual vai ser. Fala-se muito desta epidemia da doença mental, ou seja, nós temos esta sensação, de facto há aqui um sofrimento psíquico generalizado, que é generalizado ao conjunto da sociedade, ao conjunto dos indivíduos, mas depois também tem uma expressão individual muito forte, que se manifesta de formas individuais muito fortes. E eu penso que isto está interconectado exatamente com essa complexidade desta sociedade contemporânea que nós vivemos, que é da modernidade reflexiva do Giddens ou da modernidade líquida do Bauman. Eu confesso que não me identifico muito hoje com estas, nunca me identifiquei muito, mas hoje ainda menos com estas designações. Não sei em que sociedade é que nós estamos a viver. Isto para dizer o quê? Para dizer aquilo que já disse há pouco, que é a mudança é tão rápida e nós temos tão, acho que temos escassos conceitos para compreender ainda, não é? As mudanças são muito rápidas. Mas eu, não sendo muito fã destes conceitos mais contemporâneos, eu confesso que nos últimos tempos me tenho lembrado muito do conceito de capitalismo selvagem do Marx, porque realmente nós vivemos, não é verdade, é verdade. Há algumas, alguns ouvintes, que não sei se vão ouvir este podcast, mas os meus alunos e alunas marxistas iriam ficar muito contentes de ouvir isto. Mas realmente esta sociedade onde nós vivemos hoje em dia é uma sociedade muito predatória, diria eu, voraz. É uma sociedade voraz, não é? No sentido do conteúdo, predadora, predatória, não sei muito bem aqui qual é a melhor palavra, mas é voraz também no sentido da rapidez, como já falávamos há pouco. Portanto, as mudanças são muito rápidas e nós podíamos dizer, isto são aqui as gerações mais velhas, não é? Mas eu vejo um enorme sofrimento psíquico nos meus estudantes mais novos, não é? Portanto, não me parece que isto seja uma questão mais jovens, não me parece que isto seja uma questão geracional. Esta questão da incerteza, como o Sennett dizia, não é? Nós tínhamos esta linha contínua de vida, nós sabíamos, se fizéssemos as coisas certas, sabíamos o que é que ia acontecer. E hoje a incerteza é muito grande, o futuro é incerto, as mudanças são literalmente diárias, para não dizer à hora e ao minuto. Nós temos dois mundos, um mundo que é este mundo analógico, já nem sei como muito bem, offline, onde nós vivemos, e um mundo online. E isto mudou radicalmente os nossos modos de vida. Esta história do capitalismo selvagem, eu já não sei se foi agora durante a gravação ou antes, quando estávamos a conversar, mas este discurso neoliberal que alimenta esta sociedade capitalista contemporânea, esta sociedade voraz que eu estava a falar, o discurso neoliberal que alimenta esta sociedade voraz que eu estava a dizer, tem muito esta ideia do empreendedor de si, não é? Portanto, cada um é responsável por si próprio e pelas consequências dos seus atos e, portanto, há um esvaziamento das mudanças sociais e das causas estruturais, diz Fátima.
Sim. Sim, é muito interessante porque, de facto, uma das questões que é central nesta, vá lá, nesta problematização das relações e, digamos, do reflexo, não é, do sofrimento que resulta dessas relações sociais, dessas relações das sociedades também com a natureza e com tudo aquilo que ela nos traz, com os fenómenos ligados e que tão vulgarmente ouvimos falar de crise socioecológica, não é? De crises socioecológicas, sociais, ecológicas, tudo ao mesmo tempo. E, de facto, isso deixa aqui imensos desafios, não só em termos analíticos, mas também em termos de procura de respostas e a necessidade de cada vez mais nos questionarmos como é que entendemos, digamos, essa relação, ou seja, de que forma é que esses sofrimentos e essas felicidades e essas emoções e tudo isso que nós estamos aqui a falar resultam, e a própria a questão das desigualdades também aparecem aqui reforçadas, não é? E como um fator central, resultam dessa exploração das relações entre a natureza e as sociedades. Ou seja, qual é o lugar da natureza nisto? Não é uma pergunta fácil, até porque as pessoas, de uma forma geral, associam a natureza a algo que está distanciado, não é? O paradigma da modernidade fez-nos dar este avanço em termos do afastamento dessa natureza, ao ponto das próprias ciências sociais terem sugerido afastarmo-nos para podermos ver a realidade, não nos deixarmos influenciar, porque senão estaríamos a naturalizar os fenómenos que são sociais por natureza e que, portanto, e culturais, e não era possível, de facto, considerar. E nós agora estamos quase a resgatar esse tempo perdido e trazer de volta à natureza. E, portanto, o desafio é esse. É de todos nós, por um lado, sensibilizarmos para essa necessidade de fazermos essa reflexão, até porque sem essa desconstrução dessa complexidade, como dizias, Silvia, não é possível ver além e encontrar as tais respostas e as tais soluções também ao nível dessa justiça social que é preciso, ou dessa injustiça que nós observamos, e, enfim, digamos, desta luta até pelos direitos sociais. Portanto, como é que isto, não sei se queres dizer mais alguma coisa sobre isto, se podemos, enfim.
É muita coisa, de facto, mas eu pegando na questão das alternativas, não é? Porque nós estávamos a dizer até no início, estávamos aqui a falar dos sofrimentos, eu acho que temos o diagnóstico mais ou menos claro, não é? Toda a gente tem esta percepção, como isto é vivido nas vidas, nas relações, nos corpos das pessoas, as pessoas têm noção da existência destes problemas, não é? Das maneiras mais diversas e mais ou menos intensas, não é? Eu, de facto, aqui acho que a questão das desigualdades é crucial, não é? Para entender tudo isto, a questão das desigualdades, nomeadamente das desigualdades sociais, é extremamente importante. Eu disse aqui o 4 saiu. Estava a pensar exatamente nos 4 mecanismos de produção da desigualdade que o Gordon Terborn fala e que eu, quando estive aí desse lado, conversámos um bocadinho sobre isso num seminário, não é? Portanto, estes muros que estabelecem entre uns que estão dentro e os outros que estão fora, não é? Eu acho que isso é fundamental, o reconhecimento da desigualdade, e que há aqui formas de desigualdade existencial que depois podem transformar em desigualdades vitais, ou seja, que em último caso estamos a falar da vida e da morte. Nós falamos disto quando falamos de alguns temas com que eu tenho trabalhado e que isto no início, saúde mental, a doença mental, a deficiência, mas também com temas com que estás a trabalhar aí desse lado, com comunidades indígenas, etc. Portanto, estamos literalmente a falar da vida e da morte das populações, determinadas comunidades, determinadas pessoas. Ou seja, isto para dizer aquilo que já tinha dito, que o diagnóstico, alongar-me aqui outra vez no diagnóstico, mas eu acho que nós precisamos muito de alternativas, e acho que as alternativas passam, de facto, por esse reconhecimento da complexidade e por esse pensamento global que estavas a referir. E, de facto, eu nos últimos anos tenho-me preocupado muito com procurar paradigmas, ou seja, formas de analisar, mas que não sejam só formas de pensar. E nós, no Petigo Local, também temos esta dimensão de refletir não só sobre a epistemologia, as formas de conhecimento, mas também sobre a ética, como é que se deve fazer, o cuidado, o que é preciso fazer. E, portanto, temos refletido um pouco sobre isto. Nos últimos anos eu tenho, de facto, dedicado muito a procurar paradigmas que contrariem exatamente essa individualização e essa atomização social, não é?
É muito interessante pegar, precisamente porque era um dos temas que eu queria desenvolver aqui contigo e ligar a esse trabalho que tens feito e, de facto, às minhas constantes desafios para estas questões, trazer o paradigma do cuidado para esta compreensão da relação com a natureza, enfim. E, de facto, eu gostaria de desenvolver um pouco isso, o tema do cuidado e da natureza como actante, não é? Como, ou seja, tendo usado este paradigma para estudar essa espessura das relações e dos processos sociais ligados à doença mental, à deficiência, etc., com a adoção do paradigma do cuidado e a visão da natureza como um actante, não é? Como é que elas influenciam, enfim, a nossa abordagem dessas interconexões, de facto, que o século XXI aqui nos confronta, não nos coloca, confronta-nos, elas estão aqui constantemente, a vários níveis, e vemos isso, seja a saúde, o sofrimento, a sustentabilidade, o sofrimento psíquico, os direitos humanos, portanto, aparece, não é? Todas as questões, de facto, estes desafios contemporâneos têm essa característica. Nós conseguimos não só dizer que é complexo, mas identificar quais são os elementos dessa complexidade, mas depois não temos, se calhar, a capacidade de estabelecer todas as interconexões que nos levariam à visão holística de tudo isto. Como é que tudo funciona numa rede articulada, interconectada, independentemente de serem seres de que natureza sejam. Portanto, como é que esses conceitos se interlaçam num contexto mais amplo do cuidado, considerando não apenas as pessoas, mas também a natureza e esses elementos da natureza. É o último desafio que eu coloco aqui na nossa conversa e que, de facto, há aqui um contributo muito interessante do teu trabalho e da tua reflexão.
Falaste no início, na tua introdução, do Bruno Latour, e agora essa ideia da natureza como actante, que vem muito da teoria do ator-rede, e é curioso que o Bruno Latour, quando foi o início da pandemia, que parece que já toda a gente se esqueceu, mas é incrível, não é? Isto também tem a ver com a tal mudança e a rapidez com que as coisas emergem e desaparecem, não é? E o Bruno Latour, no início da pandemia, escreveu um texto num jornal, já não me lembro qual foi, mas que dizia que nós éramos uma sociedade da estatística, portanto, eram os números, e o que nós ouvimos de facto durante a pandemia foram números e números e números. Noutros países não foi assim, mas, por exemplo, em Portugal, de facto, ao abrigo da proteção dos dados das pessoas, nós só ouvimos números, nunca ouvimos nomes. É como se aquelas mortes não tivessem corpos, vidas por detrás dos próprios que morreram e das suas redes, das suas famílias, das pessoas que os rodeavam, não é? Era tudo muito em torno dos números e muito pouco em torno das pessoas. E o modo como nós vivemos a pandemia, eu acho que é muito revelador de como é que nós lidamos com estes problemas. Referias exatamente que são tão complexos e nós conseguimos identificar que nós, para os compreendermos e para os combatermos, precisamos de rede, precisamos de comunidade, precisamos de global. E a resposta à pandemia foi toda individualizada e toda baseada no atomismo social, não é? É incrível. E quando nós pensamos a partir do paradigma do cuidado, e eu, sobretudo, tenho muito seguido o pensamento de algumas autoras francesas, feministas, filósofas até, a Sandra Logier, a Patricia Paepermann, gente que eu gosto muito, e que tem exatamente esse pensamento global acerca do cuidado, no sentido que diz que todos somos vulneráveis, para começar, não é? Porque há uma dimensão, há aqui sempre o pensar a vulnerabilidade como algo que nos fragiliza, portanto, o vulnerável é o frágil, o dependente, como o que conta é o sucesso, o empreendedor de si, nós tendemos a desvalorizar a vulnerabilidade, mas de facto é a vulnerabilidade que faz de nós humanos. Todos nós somos vulneráveis de algum modo e todos nós precisamos de cuidado. Todos precisamos de cuidado todos os dias, a toda a hora. E este todos, estas autoras feministas falam muito nisso e é muito interessante. Esse todos, de facto, engloba humanos, não humanos, animais, ambiente, objetos, não é? Eu estou aqui, isto é um podcast, não tem imagem, mas nós estamos aqui a ver, e eu estou aqui a ver água num copo, não é? E quando acabar a nossa conversa, hei de ir lavar o copo, por acaso, não, hei de deixar ficar aqui esquecido. Mas, ou seja, eu tenho uma amiga, uma autora que eu adoro, a Reni Vassarini, também gosta de falar do descuidado. Como eu falo muito do cuidado, ela também fala do descuidado. Portanto, eu vou descuidar provavelmente este copo, não é? Posso ir cuidar dele ou posso descuidar. E realmente nós temos descuidado muitas das dimensões que nos conectam uns aos outros e que nos conectam com a natureza, não é? Tal exatamente como disseste, porque a modernidade foi construída com base nesta separação. E agora há aqui um apelo a voltar a atrás, de algum modo, que não é um trás, é para a frente. Eu acho que o futuro tem necessariamente que ser este, senão não vamos sobreviver. Lá está a tal questão da vida e da morte, que é hoje muito premente, e portanto passa de facto por encontrar formas de pensar que sublinhem a vulnerabilidade, a interdependência, mas sobretudo formas de praxis também que integrem estas formas de pensar, não é? Não é só conhecimento, é a ação. Nós precisamos da ação política no seu sentido mais profundo, de mudança efetiva. E não sei, eu nisto sou um bocadinho pessimista, portanto, não sei, ou acabamos aqui ou faz uma outra pergunta para não acabarmos com o tom negativo. Não sei como é que me designar. Eu, de facto, era uma pessoa muito otimista até há uns anos atrás. Eu até digo às minhas amigas, eu tenho pena que vocês não me tenham conhecido há 10 anos. Mas de facto, esta sociedade onde nós vivemos hoje é tão agressiva de tantos modos. Dá aqui uma dimensão que ainda não falámos muito, mas que eu acho que é muito relevante. Acho que no início eu referi isso, essa questão do online-offline, não é? E o mundo digital. E mesmo relativo ao ativismo e à ação política, o que é que isso significa? O ativismo digital é uma questão altamente complexa. O online tem coisas muito, muito positivas, mas também tem algumas bastante negativas. Por exemplo, nos jovens, isto deveria ser sobre os mais velhos, que fizeram a transição, a nossa geração fez a transição do analógico para o digital, é que se devia sentir mais desconfortável. Mas, de facto, são os mais jovens que se sentem mais desconfortáveis, porque a pressão para o digital é muito grande, não é? E o digital tem regras do que é preciso fazer, o que é preciso fazer, mostrar. Eu acho só assim, de passagem sobre a questão da felicidade. E esta é mais uma das contradições. Nós vivemos uma sociedade que produz imensa infelicidade e imenso sofrimento, mas nós, no mundo digital, temos de estar sempre felizes, maravilhosos, lindos. Sempre, não é? E, portanto, essa pressão introduz aqui contradições que são vividas depois com bastante sofrimento por toda a gente, mas pelos mais novos eu vejo muito isso nos meus estudantes. E este mundo digital, hoje por acaso no Jornal Público vinha um cartoon incrível, eu adoro o Bartoon do Luís Afonso, faz as minhas manhãs sempre mais brilhantes. E hoje vinha um cartoon dele, que está o Barman, que é o desenho dele, a falar com um macaco. E ele diz: Ah, que o Elon Musk está a fazer experiências de introduzir chips nos macacos. E ele pergunta ao macaco como é que se sente, sente alguma alteração? E ele diz: Não, não sinto nada de novo, excepto uma imensa vontade de comprar um Tesla. E eu, enquanto vi o meu café, soltei uma imensa gargalhada, porque é esta sociedade. Eu chamei-lhe do que fui ali às minhas origens marxistas e chamei-lhe capitalista selvagem, mas alguns autores chamam hoje de, como a Zuboff chamam de capitalismo de vigilância, em que nós somos de facto a matéria-prima. Os nossos dados são a matéria-prima, não é? Os telefones, os algoritmos, os computadores, tudo isto capta, já antes eram as nossas preferências. Os algoritmos agora penetram na nossa intimidade. É a nossa intimidade que nós falamos em alguma coisa ou escrevemos alguma coisa no nosso computador e depois recebemos dezenas de anúncios acerca daquilo que estivemos a falar. E, portanto, quando somos nós, a nossa intimidade, a nossa privacidade, a matéria-prima, isto gera, de facto, tensões e conflitos interiores muito grandes, e portanto, isto estende-se numa dimensão que é estrutural até aquilo que é a nossa dimensão mais individual e mais privada.
Caminhamos para o fim, não é, do nosso podcast. Muito, de facto, eu acho que esta nossa conversa mostrou um pouco da complexidade deste tema e destas interseções que aqui trouxemos. Eu penso que fica esta possibilidade, que eu acho que é uma mensagem positiva e boa, não só para nós, para a nossa geração, mas também para aquelas que vêm depois de nós e para aqueles que ainda estão a vir. E, portanto, envolve-nos a nós. Eu acho que o nosso discurso de para as gerações vindouras, não, tem que ser um discurso para nós, tem que nos envolver. Acho que não podemos mais continuar a adiar e a passar a responsabilidade, como aqui de facto foi dito, esta ideia de que somos individualmente responsáveis. Então, se calhar, também podemos começar, enfim, a desenvolver algumas estratégias que nos beneficiem, não é? E não só aquelas que nos prejudicam com essa responsabilidade individual, que às vezes de facto ela não traduz a realidade, porque a dimensão coletiva é de facto muito poderosa desse ponto de vista, sobretudo ao nível das mudanças que são requeridas para aliviar estes sofrimentos que nós fomos falando aqui, e ao mesmo tempo responder também àquilo, aos desafios que as crises socioecológicas ou enfim, que nos colocam. E, portanto, eu diria que podemos fechar com essa mensagem de que nos cabe contribuir para desenhar e para implementar, de facto, essas formas de pensar e essas formas de agir que a Silvia falava, que integrem essa complexidade e que, de facto, nos levem a viver bem no mundo atual, de uma forma comprometida e não de uma forma alienada, voltando aqui já agora ao Marx. E eu penso que a ética do cuidado, o paradigma do cuidado em termos gerais, nas suas múltiplas potencialidades, relaciona-se muito, e eu penso que devemos puxar por isso, porque é um paradigma com uma lógica muito distinta dessa do capitalismo, do capital, não é? E, portanto, nos desafia aqui, nos deixa alguns desafios da sustentabilidade e da justiça ambiental, que sem dúvida nos trarão um melhor bem viver, pegando noutros paradigmas e incentivando também uma abordagem mais empática e responsável em relação à natureza e ao planeta, e tentando com isso ultrapassar então as velhas dicotomias que nos prendem a velhas formas de pensar e de agir. Obrigada, Silvia.
Muito obrigada a eu pelo convite.
Este podcast é uma produção do projeto Compor Mundos, realizado no Laboratório de Rádio e Imprensa da Universidade Fernando Pessoa.